A partir de agora, você fica por dentro de todos os assuntos do Legislativo Guairense. Está entrando no ar, Câmara em Notícia. Em Goiânia são 11 horas e 30 minutos, está no ar o programa Câmara Notícias desse sábado, último sábado do mês de junho de 2009. Não sei se no recesso parlamentar vai haver programa, mas nós vamos descansar. Vamos ter férias aí, vamos dar umas férias para o apresentador do programa. Em nome do presidente da Casa de Leis, José Mendonça, está no ar o programa, último programa do mês de junho, hoje 27 de junho do ano 2009, né? Já estou meio perdido no tempo. E hoje nós teremos aí a participação de dois vereadores e o acompanhamento do assessor parlamentar, o jornalista Cleito Tomás. Primeiramente, dona Cida Armani, bom dia.
Bom dia, Carlos Eduardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Guaíra. Bom dia à família guairense.
Bom dia, vereador José Antônio Lopes.
Bom dia, Carlos. Bom dia, ouvinte da Rádio Cultura.
A Clícia.
A Clícia, o Cleito e a Marcela, né? A Marcela agora mesmo entra no ar conosco aqui.
A Marcela é assessora direta da dona Cida Armani, né?
Hoje ela está assessorando a dona Cida e o Zé Antônio.
Zé Antônio. Então tá bom. Oi, dona Cida, e aí, como é que foi? Fala um resumo do seu trabalho nesse primeiro semestre que nós encerramos aí.
Carlos, eu estou aqui até com um papel aqui do Conselho, né, da Mulher, que eu estou tentando montar aqui em Guaíra, né? Foi passado para a Prefeitura agora essa semana.
Uma minuta?
Uma minuta do Conselho, né? Para estar criando o Conselho Municipal da Mulher aqui em Guaíra.
Então foi um anteprojeto, né?
Foi, aí. O prefeito, espero que o prefeito, né, vai e faz esse projeto, né, para a gente estar aprovando para montar o Conselho da Mulher aqui em Guaíra.
Eu tenho informações, né, inclusive saiu nos principais jornais da cidade, essa informação só se encontrou, se avistou com a doutora Gláucia, que é a delegada da DDM. Aliás, eu quero parabenizar a doutora Gláucia, que está de volta agora como efetiva, né? Ela que veio aqui em Guaíra para a inauguração da DDM. E ela atendeu um período de quase 30 dias até a chegada da doutora Edmara Ramos, e agora ela retornou com o falecimento da doutora Ed para assumir de vez aí a DDM, ela que trabalhava na cidade de Barretos, né? E a senhora esteve com ela. O que foi discutido em relação, inclusive, a esse conselho?
Então, Carlos, eu sempre quis fazer um projeto voltado para a mulher, para a família, porque está precisando em Guaíra. A mulher, ela está muito sozinha, assim, né? Ela não está tendo um órgão de proteção, de apoio, né? Então, ela tem que, quando ela consegue as coisas, com muita luta, com muita batalha, muito discriminada a mulher. Então, eu fui conversar com ela. Ela como mulher delegada, né? Ela como defensora da causa da mulher, porque ela sempre falou que ela nunca foi feminista. Ela sempre foi feminina, né? E ela atende muita mulher na questão da violência no lar, na violência assim, com os filhos, né, na família. Então, a mulher sempre quando vai até ela, vai assim, muito triste, chorando, leva as crianças junto. E ela sempre levantou a cabeça das mulheres, falou, ó, não quero lágrima, não quero choro. Eu quero assim, que nós vamos resolver problemas. Estamos aqui para decidir, não estamos aqui para prender ninguém. Estamos aqui para organizar a família, né? Seria a mulher no lar, né? E os filhos junto. E ajudar na medida do possível, orientar, né? No que for necessário. E eu, assim, pensando em tudo isso, a minha ideia era de pedir, assim, o prefeito tá abrindo, tipo uma casa, assim, com...
É uma casa abrindo?
Não. Mas assim, que não que abrigasse a mulher, mas que tivesse, sim, assim, um advogado, tivesse um assistente social, tivesse um psicólogo, né? Para estar dando um apoio para a mulher, porque a mulher, quando ela necessita, assim, ela precisa, que ela está fragilizada, que ela precisa, ela não tem a quem recorrer, ela não tem onde ir de imediato, né? Para poder pedir um conselho, ver o que ela faz da vida dela, que ela não sabe. Geralmente é a mulher e os filhos, né?
Aliás, o Conselho Tutelar tinha um assistente social, um psicólogo, não tem mais?
Não sei, o Carlos. Aí nós conversando, ela falou, ah, vamos montar o Conselho da Mulher, ela tem um projeto muito bom aqui também, está até nas minhas mãos. Ela falou, se você quiser colocar na Câmara também para votação, para poder mandar, para virar lei, você pode mandar. E vamos ver, né, montar o Conselho da Mulher, que fica muito mais fácil, né, uma política organizada, né, de defesa e de garantir os direitos da mulher.
Olha, só tem todo o apoio nosso do Departamento de Jornalismo, uma boa ideia. Eu quero, em nome de todo o setor jornalístico da cidade, fazer um agradecimento à senhora e à doutora Glaucia por ter enxergado que realmente a mulher é um esteio numa família, é o órgão maior que funciona, porque o homem ser mulher numa casa não é nada, né? Então a gente entende essa questão e sabemos que a mulher está sendo discriminada, está sendo de uma forma ou de outra agredida fisicamente, moralmente, né? E nós vimos aí todos os dias notícias, informações, somente de Guaíra, não precisa nem tocar lá fora. Então eu acho que é o momento exato de montar esse conselho, só está de parabéns.
Então, Carlos, eu quero agradecer aqui, ó, a você, a todo, né, a Rádio Cultura de Guaíra, todo o veículo de imprensa escrita, falada, e vou dizer que a gente vai precisar sim. Se Deus quiser, o prefeito é homologando, né, fazendo, montando o Conselho Municipal da Mulher, a gente vai estar assim na imprensa, vai estar nas ruas, fazendo assim, reunião, convocando a pessoa mesmo, a família para participar, né, para estar fazendo política de apoio, né, em defesa da família.
Tá certo, nós vamos então para um 0800, você não sabe, funciona na Câmara Municipal. Em seguida, nós vamos voltar a falar com a dona Cida Armani e também com José Antônio Lopes.
Disque Denúncia. Para fazer sua reclamação ou denúncia, ligue 0800-941-1213. Disque Denúncia, da Câmara Municipal.
Bom, o Zé Antônio pediu um tempo até as 2 da tarde. Nós vamos dar esse tempo, viu, Zé Antônio? Graciela, faz um breve relato de como foi esse primeiro semestre, a senhora como pela primeira vez na Câmara Municipal.
Então, Carlos, desde quando começou, teve a primeira sessão ordinária, minha luta vem em prol daquelas famílias, 32 famílias, né, que precisam das casas deles, né, que já foi sorteada, o dinheiro está, né, lá em São José do Rio Preto, na Caixa Econômica Federal, e o terreno também, né, já lá organizadinho, e eu... Assim, a minha luta vem para a construção dessas casas, entre outros, né? Tem vários projetos que eu fiz, né? O projeto também que eu fiz também foi de colocar lombada lá na Coab 2, naquela José Flores, né? Naquelas duas pistas lá da entrada, né? Também é um projeto muito bom que precisa. Um projeto também de colocar lombada também nas portas das escolas, né, que precisa também. Então, muita coisa que eu venho fazendo, né, em prol da comunidade.
Visitas, né?
Sem dúvidas, visita, outros projetos também, né, e em prol da comunidade.
O que é essa proposta Cidade Legal?
Então, a Cidade Legal, o prefeito municipal, ele tem que fazer um convênio com o governo do estado. O governo do estado está organizando a federação, não sei direito como explicar, mas que o município vai, a cidade vai receber um tipo de cidade legal, onde vai viabilizar a compra e venda de terreno, casa, enfim, qualquer imóvel do bem municipal, vai ficar mais fácil para passar a estrutura, para doar para a família, enfim, né, vai abaixar os custos da escritura, de registros, né, da escritura. Então, é um projeto muito bom, um projeto muito importante, já tem algumas cidades que já estão aderindo. Então, eu estou aqui para pedir para o prefeito para estar entrando, né, fazendo esse convênio com o governo do estado, para estar viabilizando aqui no nosso município, que vai ser de muita valia. Porque tem muita gente que compra um terreno, compra uma casa, e depois ele não consegue passar uma escritura e nem registrar. Né? Fica muito caro e muita burocracia. Então vai diminuir tudo isso daí, diminui custo, burocracia. Ele vai ser dono do imóvel dele, que vai poder doar para quem ele quiser ou vender, você entendeu? Então acho que vai facilitar muito a vida das pessoas.
Bom, foram 10 minutos com a dona Cida Armani. Em seguida agora o novo vereador José Antônio Lopes vai ter 10 minutos e a dona Cida Armani no encerramento vai falar sobre as 32 casas que não foram iniciadas ainda. José Antônio, rapidamente, como é que foi esse primeiro semestre no trilegislativo? Não, e a terceira vez que você está no legislativo, né? Com, num mandato importante no terceiro ano, terceira temporada, melhor dizendo. Eu gostaria que você falasse esse primeiro semestre. Como é que foi? Você é o mais experiente da casa.
Não, eu acho que foi. Bom, quando se inicia uma administração, existem várias mudanças e aí a Câmara é muito acionada. Eu acredito que o que a Câmara aprovou nesses 6 meses aí, provavelmente nos outros anos a gente não vai conseguir aprovar, porque há muitas mudanças, há muitos projetos de lei, muitas adequações, mas o que é importante é o trabalho que o vereador realiza no dia a dia, que é o, vamos falar assim, na verdade ele é o porta-voz da sociedade. E eu acredito que os 9 vereadores que estão na Câmara estão fazendo isso muito bem, e é lógico que tem projetos que requer um pouco mais de discussão, mas acho que na maioria dos casos, ou em todos os casos, houve soluções melhor para o município com a discussão do que se não tivesse discutido.
Predileta.
Olha, predileta, Clares, eu acho que nós vereadores, os 9 vereadores, acho que deve só pronunciar da predileta. Primeiro nós fizemos um documento, e esse documento foi registrado em cartório pelo presidente da Câmara, que é uma carta de intenção aonde os vereadores, juntamente com o Poder Executivo, externa a vontade da vinda da predileta para o município de Guaíra. Eu acho que qualquer pronunciamento agora sem documento é prematuro. Então, eu acho que nós, vereadores, vamos ter que esperar essa documentação chegar na Câmara, fazer uma análise criteriosa, ver o que realmente é no papel, porque até então é só especulação.
Projeto de lei, incentivação aí à população para a doação de medula óssea.
Ah, isso é importante, Carlos. Eu acho que nós temos leis municipais onde pessoas idosas, mães gestantes, pessoas com deficiência física, portadoras de deficiência, têm nas filas de banco, nas filas de supermercado, preferência para atendimento. O que eu espero com essa inclusão nessas leis é que a gente incentive a população a fazer doação de sangue e doador de medula óssea. Primeiro, que hora que você toma essa decisão de fazer essas doações, você está salvando vida, e muitas vidas. E no nosso meio, na nossa cultura de guairense ou de brasileiro, no caso brasileiro, nós não temos esse hábito. Você pergunta para um brasileiro se a identidade dele, ou se a CNH dele, ele é doador após o seu falecimento, 99% diz não. Eu, quando eu tinha a primeira identidade que eu peguei, depois minha CNH com 18 anos, eu já era doador desde os 18, faz 30 e poucos anos, que eu acho que depois que a gente desencarna desse mundo, nós temos que tentar ajudar quem fica. E eu acho que se nossos órgãos podem ajudar a salvar a vida, e a gente tem que fazer. E a gente aqui no Brasil, a gente fala muito demais de catástrofe, de morte, morreu o artista tal, aí nós sentamos, choramos, mas a hora que você fala, olha, vamos doar o sangue, meu sangue, para salvar uma vida, aí você não vê aquela repercussão e nem aquele sentimento. Então, acho que está no momento da gente sensibilizar nós mesmos, nós brasileiros, nós goianenses, para que a gente possa salvar a vida com sangue, com medula óssea, abreviar o sofrimento, ou às vezes salvar mesmo, deixar a pessoa não ter o sofrimento.
Tá, cultura, 2 pontos importantes, artistas e professores de cursos e pró-cultura.
Olha, Carlos, nós já estamos praticamente fechando o mês de junho. Nós já estamos entrando no mês de julho. E aqui, antes que alguém venha fazer maldade ou agir, como a gente sempre diz aqui na cidade, tem sempre aquelas bocas pequenas e os maldosos. Primeira coisa, a secretária da Cultura é uma excepcional profissional. Trabalhei com ela como vereador na Câmara. Ela foi vereadora junto comigo 1 ou 2 mandatos. A professora Cida André é uma pessoa que está fora dessa discussão. É lógico que ela participa diretamente da discussão por ser secretária da Cultura, mas ela não tem responsabilidade nenhuma pelo Procultura, que veio com algum problema da gestão passada, que eu também aqui não posso dizer e nem afirmar. Eu sei que tem o problema, mas não cabe ao Legislativo resolver. O Legislativo aprova decisões para resolver os problemas. Mas o que a gente fica preocupado, e eu estou preocupado, que nós temos pessoas, vamos falar assim, pessoas com deficiência física, que melhora o seu dia a dia, melhora seu astral, melhora até para tomar remédio, pessoas acamadas que a probabilidade de sair de uma cama é quase assim, está ali há anos e tem, provavelmente fique mais anos, faz pintura em tela. essas pessoas não estão tendo essa oportunidade, e por sua vez era o único, vamos falar assim, se era um objetivo, era o único lazer que ela tinha, onde ela distraía, porque ela está acamada ali 24 horas.
E podia expor seus trabalhos, legal.
Expor seus trabalhos, poderia estar participando. E aí hoje, lendo através da escrita, da imprensa escrita, nós vamos fazer isso. Não, eu não estou aqui tacando pedra, eu quero uma solução. Se a solução é contratar um OCIP, se a solução é resolver de outra forma, o que não pode o artista guairense continuar da forma que está, e é mais grave. A partir do momento que você não dá essa oportunidade para pessoas que têm esses problemas de saúde, ela vai para tomar mais remédio, ela vai ter procurar mais médico, procurar hospital. Então, eu acho que essa questão nós temos que resolver imediatamente. Está indo para 7 meses de administração, 180 dias, é um assunto que envolvia o ProSport também, mas o ProSport teve uma solução mais rápida, uma solução onde houve um empenho maior para se resolver, e nós, como vereador, nós, como guairense, temos que dar as mãos para esses artistas, para os professores e para aquelas pessoas que gostam e têm necessidade de ter esse lazer, e não é só o lazer, não, para se expor suas artes também, são artistas, o próprio nome já diz.
Bom, dá tempo ainda. Vamos falar de reforma de casas, lei municipal também.
É uma lei municipal que foi feita, já recebeu algumas emendas, mas ela é de autoria lá atrás do novo vereador Negão, na época vereador Negão, e que não houve um aumento. Mas nós temos hoje em Guaíra casas que colocam a família em risco. E nós temos a obrigação e o dever de atualizar essa lei. Eu entendo que essa lei tem, e ela tem que ter, vários critérios, mas ela já tem na lei, mas eu torno a reafirmar a questão do critério social e o critério técnico. Lógico que nós temos que ter um assistente social que faça uma avaliação, lógico que nós temos que ter um engenheiro do município que faça uma avaliação, e é lógico também que o município tem que destinar um percentual do seu orçamento para que a gente atenda essas famílias. E nós temos aqui em Guaíra, não adianta a gente se omitir, pessoas que têm residência que coloca as vidas em risco. É lógico que isso tem que ser discutido? Tem. O município tem recurso para isso? Não cabe a mim aqui dizer se tem ou não. A única coisa que eu sei é que nós não podemos deixar essas famílias correrem esse risco de vida. Então, eu faço aqui um apelo, porque a execução desses projetos de lei não é do vereador. O vereador pode chegar aqui, o Gomes, nós estamos aqui num veículo de comunicação, pedir que o prefeito coloque essa lei imediatamente em vigor e que as pessoas que têm essas necessidades, e é lógico que está tudo cadastrado no Serviço de Promoção Humana e o Serviço de Engenharia da Prefeitura tem, nós temos que ter isso já atendendo elas. Nós não podemos deixar que as coisas aconteçam. E logo em seguida a dona Cida vai falar da questão das 32 casas. É lógico que tem famílias que eu estou colocando aqui que estão nessa situação, que foram contempladas com essas 32 casas, mas outras dezenas de famílias que não foi contemplada com essas 32 casas, que tem necessidade dessa reforma por conta do município. Então é aí que eu quero deixar essa alerta, que a gente comece imediatamente a resolver esse problema, Carlos.
Muito bem. Dona Cida Amandes, só tem 5 minutos. Vou fazer 2 perguntas para a senhora, só vai concluir depois com as suas considerações finais para encerrar a participação da senhora no programa de hoje. As 32 casas não foram iniciadas ainda. A questão da creche está em andamento, não está? E a questão da Avenida 5, que é uma herança da administração anterior para a atual administração. O que só pode falar desses 3 pontos importantes?
Ô Carlos, as 32 casas já é de conhecimento, né, de toda a família guairense, que eu venho, desde a primeira sessão ordinária da Câmara, que eu venho pedindo, né, para a atual administração estar viabilizando esse projeto para estar colocando em prática a construção dessas casas, né? Só que cada vez que a gente reúne com o prefeito, com o engenheiro, enfim, com toda a equipe, né, do prefeito, assistente social, eles falam de uma coisa, que algum impedimento, no começo era porque a verba não era liberada. Depois houve um erro, né, no nome dos bairros, teve que organizar o projeto. Agora é os engenheiros lá da Caixa Nacional Federal de São José do Rio Preto que está em greve. E, então, a gente está na luta, está pedindo para que, né, eles tenham consciência e comecem a construir logo a casa para suas famílias que eles estão precisando. Agora, a respeito da Avenida 5, do conhecimento, né, de todo mundo, que o Sérgio deixou já a verba depositada na Caixa Econômica Federal também, lá em São José do Rio Preto, e a avenida já começou, já com uma certa parte já de duela já dentro do chão, né, para poder fazer o asfalto por cima. E demorou muito, me causou muita polêmica, demorou demais, houve até uma denúncia no Ministério Público a respeito dessa Avenida 5, até que começou. Só que o pessoal está achando que está muito lento essa construção, essa reforma da Avenida 5. Está muito devagar, muita poeira lá. Você
acha que está jogando para lá, para cá?
Então,
o que é?
E outra coisa também, está dando problema no trânsito, né? Porque a pessoa que entra na cidade tem que ir até a Avenida 1, né? Ele pega ali
embaixo ali,
embaixo,
na 02.
A 02.
Sobe a 1.
Sobe a Avenida 1. Está causando muito
transtorno
assim, para os moradores daquela avenida. Ali acontece muita batida por ali, né? Então, o pessoal está pedindo para o prefeito agilizar, que isso termine logo essa obra.
Tem informações que está liberado até a 2.
Então.
Né? Ali na 5 até a 2. Agora, o que nós poderíamos lembrar, também a própria administração, né, Lancito, que deveriam ter colocado avisos no trevinho ali do posto Jataí, para as pessoas seguirem para o CEPAR e sair aqui em cima, perto do cemitério, na 1,300, seria mais fácil para entrar no
centro. Isso aí, se fizesse isso daí, ajudava muito, né? Viabilizava muito, né?
Em obras, faca de aviso, desvio.
Então, aí podia entrar, né, para a próxima entrada. E do que você... Outra pergunta?
Da creche, lá em cima.
É outro projeto também que o Sérgio deixou em andamento, começo, né, já de construção. Eu estive lá perto esses dias, olhando lá, observando, já está bem adiantado, né? Já está quase que erguida inteira, só está faltando, né, assim... Eu preciso de ver direitinho, conversar com o engenheiro, mas já está muito bem adiantada a obra lá. Então, não parou, é a única obra que, graças a Deus, assim, que não parou, que não teve, né? Nenhum problema até hoje, ninguém falou nada. E é uma obra que vai ajudar muitas famílias lá daquela região.
Tá bom, só tem um complemento agora para as suas considerações finais, só tem um minuto.
Tá, eu quero agradecer a Rádio Cultura de Guaíra, quero agradecer a você, o Cádio Eduardo, aqui em seu nome, toda a equipe de trabalho, né? As meninas que estão trabalhando, esqueço o nome delas. E dizer um bom dia, né, para todo mundo, né? E um bom final de semana para todos.
Dona Cida, o que que só poderia falar em nome como vereadora? Só está se sentindo bem nos programas da Câmara, está se sentindo bem, só está podendo colocar o que realmente só deseja?
Carlos, eu sem dúvida, estou com uma equipe de pessoas aqui, né, de vereadores, pessoa muito boa, idônea, pessoa batalhadora, a gente tem uma amizade, um respeito, uma consideração um pelo outro, me respeitam muito, eu também respeito. Estou me sentindo muito bem, graças a Deus, à vontade.
E aqui,
né,
no programa de rádio, no programa Câmara de Notícias, só se sente à vontade para poder se expor tranquilamente a sua ideia, o que realmente só sente?
Sem dúvida, também, se me dá total liberdade, eu estou muito, né, à vontade. E eu quero dizer aqui, dar os parabéns pro Zé Antônio a respeito do projeto dele do doador de medula, que eu quero dizer também que eu também sou doadora, aquela campanha que teve, né?
Nós somos, né, dona?
Isso, a minha filha Marcela também é doadora. E é um incentivo, né? A gente tem que ajudar o próximo, a gente não sabe o dia da manhã, não pela gente, mas, né, pela família, né? E estamos aí, eu faço um apelo para as pessoas também, que quem não é doador, que queira, né, doar, é tão simples, né? Só coletar o sangue, né, que o resto, assim, vai, né, no local apropriado, né? E
exato.
O resto é por conta, né, deles lá. Eu estou aqui para ajudar no que for necessário.
Obrigado pela sua participação, até um próximo programa.
Não, eu que agradeço. Muito obrigado.
Tchau, obrigado. José Antônio Lopes, o presidente do Legislativo dizia o seguinte: olha, nós vamos entrar em recesso parlamentar, e você já foi presidente de várias oportunidades, mas não tem recesso aqui dentro. Quer dizer, se tiver que trabalhar, tiver que reunirmos aí para sessões extraordinárias, nós estamos aí, e deverá ocorrer, né? Duas, pelo menos, né?
Ah, vai ter certeza que tem essa questão que está...
Da predileta.
Vai, deve chegar na Câmara na próxima semana, o projeto de lei, acompanhado de toda a documentação, e provavelmente o presidente marque uma sessão extraordinária, ou melhor, o prefeito pede extraordinário e o presidente marca, e a gente vai reunir na semana que vem, no máximo na outra semana, para decidir sobre o projeto de lei.
Essa ponta de asfalto, lá no final da 21, está beneficiando quem?
Olha, eu não quero tacar pedra em ninguém não, mas é um assunto antigo e a gente sabe que aquele tem acesso de propriedades rurais. Hoje, inclusive, teve o jornal publicou o nome, mas eu, pessoalmente, eu não sou de publicar nome, eu sou muito de preservar a família, mas eu acho que quando a gente faz as coisas, existe um ditado antigo, é melhor a população fazer uma avaliação e elogiar do que eu ficar falando, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E essa palavra eu, ela soa muito mal. Porque aqui em Guaíra, ou em qualquer lugar do país, ninguém faz nada na palavra eu. Porque o é nós, porque o dinheiro que se faz um asfalto, o dinheiro que se faz uma praça não é da pessoa que está falando, eu fiz. Eu executei aquela obra com o dinheiro público. O dinheiro é de todos nós. É, aquele dinheiro lá é da população de Guaíra. Quando a obra tem benefício para ajudar ou interessa, não interessa quem, se é para o coletivo, parabéns. Se é para o individual, não pode receber parabéns. Eu não vou declinar nome, eu evito o máximo para não denegrir família de ninguém e não criar problema nenhum.
Segundo o presidente da Casa de José Mendonça, ali inicia-se um transtorno que é a possível construção de casas habitacionais.
É, hoje eu estava vendo, lendo os jornais e saiu algumas coisas. Eu acho que antes da gente tomar uma atitude de fazer umas casas, a gente tem que ouvir a população. Eu já recebi várias reclamações de pessoas que moram lá nos bairros, no bairro João Vacaro, está ali no Etelvina, Fábio Talarico, depois você chega no Guairaê, aquele lado da cidade ali, aquele posicionamento onde está a nossa cidade, talvez a maior concentração de casas, existe muitas reclamações. Ah, mas agora se eu for lá não tem mau cheiro. É lógico que não tem. Primeiro que nós estamos numa época de frio, de chuva e não tem calor, a umidade do ar está baixíssima. Então o que acontece? Na época do calor, é lógico que aquilo ali fermenta, o mau cheiro exala 50, 100 vezes mais, mas nós não temos nada que preserve, nós não temos área verde naqueles locais, dá para preservar esse mau cheiro. Então eu acho que antes de comprar uma área, as empresas que estão vindo para Guaíra têm que saber qual que é a opinião da população. E nós vereadores, e aqui eu não estou falando em nome dos novos, estou falando em meu nome pessoalmente, a dona Cida está aqui do meu lado também, a opinião dela foi a mesma na última sessão, nós temos que alertar o empresário, olha, se você vai construir lá naquele lugar, a população de Guaíra pede para o senhor comprar em outro lugar, porque ali tem uma questão de mau cheiro. Agora, eu não posso aceitar alguém vir dizer que eu quero ter minha casa com 8 ou 10. Agora, quem defende isso é porque está preocupado com o lucro do empresário. Agora, eu não sei quem é a empresa, eu não sei quem é o empresário, eu não sei quem fez a ligação, se vai ter uma licitação. Eu não tenho esse projeto implantado em nosso município. Então, o que a gente alerta, o que a Câmara faz, é que amanhã um empresário não chega lá e vem fazer pressão em vereador. Olha, eu comprei a área, paguei 2 milhões e tem que ser lá porque senão eu vou perder meu dinheiro. Olha, a opinião da população de Guaíra, representada pela maioria dos senhores vereadores, é que naquele local é local impróprio. Agora, se o senhor vai construir casa com testada de 10 ou de 8, se tem que passar na Câmara, lá nós vamos decidir. Então, é só nesse aspecto que eu coloco que a gente faz essa alerta. Agora, isso é colocado, eu, para te falar a verdade, não sei quem é o proprietário daqueles terrenos daquele lado da nossa cidade, não desconheço. Se você falar para mim que é A, B, C, eu não sei quem que é o dono, então eu não posso fazer nenhum comentário e citar nome. Mas, Carlos, antes de estourar nosso tempo, como é um assunto extremamente importante, excesso de velocidade em nossa cidade. Ajuda nós nisso aí. Eu sei que é da imprensa falada, está no rádio todos os dias e a Rádio Cultura tem uma audiência muito grande em nossa cidade. Vamos fazer uma campanha para que as pessoas não cheguem a 80, 100 por hora dentro da cidade. Tem avenidas da nossa cidade aí que é impossível você atravessar uma rua que seja surpreendido com um carro em alta velocidade. E isso coloca em risco a sua vida, a minha. E Só nesse aspecto eu quero parabenizar a Dona Cida e a doutora Glaucia. Já fiz isso na última sessão da Câmara e quero fazer publicamente hoje. Eu acho que a atitude que a Dona Cida tomou, apoiado e acompanhado juntamente com a doutora Glaucia, que foi a primeira delegada da DDDM de Guaíra, que hoje está de volta aqui em nossa cidade, é louvável demais. Temos que ter o Conselho da Mulher, sim. Eu acho que é um marco muito importante. Antes de enterrar, e atendendo a pedido dos 9 vereadores, e como você já falou que nós já acabou o tempo, mas não tem jeito. Quando o assunto é o presidente da Câmara, você vai ter que abrir uma exceção.
Não, ele vai me cortar o que, que eu ia falar. Quer
então, a Dona Cida está aqui. Vamos comemorar o aniversário do presidente.
Então, peraí, ó, em nome de todos os vereadores dessa casa aqui, que é a Rádio Cultura AM, nós vamos fazer isso para você, presidente José Mendonça.
Parabéns a você.
Amanhã completando mais um ano de vida, né, Zé Antônio? Nosso querido amigo vereador, presidente da Casa de Lei, José Mendonça, jovem vereador, né?
Quatro, cinco mandatos aí, hoje está comemorando seu aniversário. Boa sorte, felicidade, que Deus ilumine seu caminho, que já ilumina todos os dias, que seja feliz com a sua família, com os amigos que você gosta, com todos aqueles que te rodeiam. Parabéns, boa sorte. Dona Cida, me mandar um abraço para o presidente.
Bom, parabéns, né, também para o presidente da Câmara, José Mendonça, uma pessoa muito querida do nosso município, né? É o nosso presidente, muito legal com a gente lá na Câmara, muito descontraído, muito amigo, muito companheiro, e muita paz para ele, saúde, né? Sucesso, né? Nessa nova jornada dele aí, e paz para todos nós.
Ô, presidente, depois, você está me ouvindo com certeza, depois dessas duas mensagens e a minha, você pode preparar os carneiros, você que está de férias, mesmo do Legislativo, pode preparar uma meia dúzia de carneiros.
Pode pagar 300 para nós, né?
Presidente
da Cultura, obrigado pelo dia. Foi um dia bem descontraído e feliz para todos nós. Um abraço a todos, boa tarde a todos.
Olha, em edição extraordinária, eu vou dar essa última notícia. Estou recebendo uma notícia que me chegou nesse instante, com permissão a todos os vereadores e do presidente da Casa de Leis. Eu conhecia bem, eu tinha uma afinidade muito grande pelo médico doutor José Dias, né, guairense, que está há muitos anos, ele com a doutora Marta, lá no estado de Tocantins, já rodou em duas, três cidades, é muito bem quisto, há muitos anos que já estão lá, e nós chegou uma notícia aqui de que seu filho, o mais velho, né, foi baleado nesta noite passada, e o corpo deve estar vindo aí para Guaíra para ser sepultado. Deve chegar aqui no final de tarde, no mais tardar à noite, para ser velado e sepultado amanhã, né, Zé Antônio? Deve ser sepultado amanhã, né? Hoje não dá tempo para chegar até. Edres, exatamente. Então, essa notícia é muito triste e ruim que nós damos aqui no final, mas é uma notícia emergencial. Para você, presidente. Obrigado mais uma vez e parabéns a você, né, que você tenha muita felicidade aí, possa conduzir os trabalhos dessa Casa de Leis, que é importantíssimo para todos nós, tá bom? E aqui nós estamos encerrando mais um programa Câmara de Notícias, com apoio do assessor parlamentar, jornalista Cleito Tomás, participações dos vereadores José Antônio Lopes, Dona Cida Armani. E em nome de todos os vereadores, tenham todos um ótimo final de semana. Até próximo sábado, com a presença de mais dois vereadores. Possivelmente o presidente, né? Possivelmente o presidente da Casa de Leis na próxima semana. Até lá.
Acabamos de apresentar Câmara em Notícias.